preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Brasileira, começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Fala, meu calabreso, tudo bem, meu querido?
Tudo bom, CNPJ?
Criança, infantil, você é mulher.
Fala, calabreso, calabreso.
Deu polêmica esse calabreso esses dias, hein?
Ih, rapaz. O episódio vai ser um pouco atrasado, mas enfim, nunca achei que um cara chamar o outro de calabreso em rede nacional fosse dar problema, mas parece que é um grande problema.
Não, é incrível, porque lá no Big Brother já teve uma treta da pessoa falar pra outra que ela tava com a arruela frouxa, certo? Mas falar do furico do coleguinha não dá tanta polêmica, Caio, quanto chamar de calabreso.
É, pois é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é muito mais grave.
Pois é, Caio. Mas hoje não estamos aqui pra falar de calabresas.
Não.
E nem de furicos.
Não. E nem de Big Brother, né? Não tem porquê.
E nem de Big Brother. Muito menos de Big Brother. Na verdade, hoje temos aqui um convidado especial, Caio.
Boa! Quem é esse cara, Klaus? De onde surgiu essa pessoa, cara? Explica pra gente.
Eu vou te falar, cara. É um convidado ilustre porque ele é o apresentador de televisão. Ele é o Murilo Barbosa, apresentador do Tribuna da Massa, que é um programa jornalístico da Rede Massa, afiliado ao SBT lá no Paraná. E a versão de Ponta Grossa, que passa ali no horário de almoço para a população, é ancorada pelo nosso querido Murilo Barbosa. Seja bem-vindo. Boa.
Fala, galera. Tudo bom? Vesgo, Silvio, uma grande alegria estar aqui com vocês. Nunca pensei que fosse dar entrevista no podcast, cara. Eu sempre vejo os recortes assim, ouço Dois Empregos também, inclusive agradecer muito ao Klaus aí pela indicação. Mas até comentei um pouco antes, cara, fico um pouco nervoso.
Olha só.
Fico nervoso. A gente sempre tá entrevistando o pessoal, mas na hora de estar do outro lado respondendo pergunta... aí o bicho pega.
Não, não. Eu falei pro Murilo, Caio, eu falei, não precisa ficar nervoso, se você quiser até tomar uma caracu com paçoca pra dar uma desinibida. Aqui no programa é tranquilo, aqui é um papo de bar.
Exatamente. Aqui não precisa ficar nervoso, né, Klaus? Aqui... Bom, esse programa, Klaus, aqui a gente recebe todo mundo. Já recebemos padre, professor, gente que trabalha com OnlyFans, mas também recebemos aqui profissionais, Papai Noel, né? Recebemos Papai Noel.
Sim.
Recebemos profissionais da NASA e agora um apresentador de televisão, né, cara? Eu tenho muita dúvida pra perguntar pra um apresentador de televisão,
vamos
então
lá.
Essa vai ser a minha oportunidade, bicho.
É uma oportunidade de ouro, Caio. Mas antes da gente fazer as nossas perguntas aqui, né, matar a nossa curiosidade dos bastidores aí com o Murilo, eu quero passar um rápido recado do nosso patrocinador, Caio.
Boa!
Que é a Basicamente.com, a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. Elas não amassam, não desbotam, não pegam cheiro e tem diversas opções lá pra você, modal, impermeável, easy care, enfim, dá pra você conferir tudo no site basicamente.com.
Maravilha, é isso aí, cara, e pros nossos ouvintes tem frete grátis em qualquer carrinho, então você usa lá o cupom DOISEMPREGOS na basicamente.com e você vai ter frete grátis em qualquer carrinho, dá pra você aproveitar aí, pra... Bom, você não conhece a camiseta tecnológica, todo mundo fala e tal, meu, vai lá, pega uma, experimenta, usa o cupom do Dois Empregos, frete grátis e aproveite. Eu agora só tô indo trabalhar de basicamente, viu, Klaus? Porque eu recebi aqui um kit da Basicamente e posso indicar que realmente a qualidade é excelente.
Não, é bom, é bom. Já vestimos as nossas, tem o nosso selo de aprovação, cara. É, quando você pega ela da gaveta assim, só tá com aquele vinco da dobra. Na hora que você põe no corpo, 3 minutinhos já desamassou. Já está lisa no corpo, aquele caimento suave, uma roupa fresquinha, certo? Então, vá lá, basicamente.com. Confira, tem link aí na descrição e tá dado o recado, Caião.
Boa!
Então, vamos ao que interessa aqui, porque é o seguinte, a Rede Massa, né, que é essa afiliada da SBT, onde o Murilo trabalha, eu fico explicando aqui, porque às vezes a audiência que não é do Paraná não conhece tanto, mas ela tem essa fama de ser uma pegada mais próxima da população, de ser uma programação mais regional. E é nesse contexto aí que entra o Tribuna da Massa, né, que traz aí notícias, reportagens, acontecimentos relevantes, inclusive a opinião do público. Então, temos aqui o Murilo, que é um apresentador de TV, mas também é um um cara do povo, né, Murilo?
Ah, não tem nem dúvida, meu amigo Klaus.
Enquanto isso, vamos que vamos com muita informação ao vivo pra você aqui na tela do Tribuna da Massa, hein? O programa tá começando ao vivo para 80 cidades do nosso Paranazão, com muita informação pra você.
O Murilo tem uma história interessante aí, porque ele estudou com a gente lá na Unesp entre 2011 e 2014, onde eu e o Caio a gente se formou em Relações Públicas e o Murilo fez jornalismo, é claro, e foi depois aí repórter, locutor e tal, ele vai contar a história pra gente, mas eu quero, antes de mais nada, saber, você sempre quis trabalhar em televisão?
Eu sempre quis trabalhar em televisão, meu amigo Klaus, isso desde pequeno, desde moleque, eu não tenho a lembrança, mas meu pai conta que eu pegava palitinho de sorvete, ficava brincando e tal, a memória que eu tenho é de que quando tava na cozinha, comendo alguma coisa ali com a família e tal, ou se não, tomando banho, eu fazia os comerciais do shampoo, tipo do novo Seda Ceramidas, que promete deixar o seu cabelo liso e cheiroso. Cara, sempre foi uma paixão, e embora seja de outra emissora, como já passa de 20 anos, deve ter entrado em domínio público, sei lá, tinha um seriado, quando a gente era, né, praticamente criança ali, devia ter o quê, uns 5, 6, 7 anos, que era o Sai de Baixo, que passava lá na outra emissora, sabe? E o meu apelido em casa era o Sai de Cima, porque segundo minha mãe, segundo meu pai, cara, eu era muito, 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 mas muito intrometido, e entrava no meio das conversas de adulto, dava minha opinião sem ser chamado, aí depois eu fui fazer jornalismo, que foi justamente pra me profissionalizar no ato de falar.
Olha só que beleza, hein? Eu já tava praticando, falou, por que não pegar o diploma logo, né?
Exatamente isso.
Da hora demais. Mas eu imagino que esse seu apreço todo pela televisão, então não tem a ver necessariamente com os altíssimos salários que eu sei que vocês ganham.
Ai, cara, não vai ter ninguém pra falar dessa parte aqui, né? Não achei o pessoal que ganha tão bem assim.
Não é assim, cara? Vocês não são tudo milionário? Não é assim?
Não, não. O Silvio é? Cadê o Silvio, Klaus?
É, mas é o Murilo, esse moço, esse rapaz, trabalha da nossa afilhada, e eu já mandei pra ele esse mesmo pagamento em barras de ouro que vale mais do que dinheiro.
Nossa senhora, que sonho, que sonho. Bom, cara, tem essa questão, né? A TV, eu falo, né? E o pessoal que trabalha em televisão fala que é uma fábrica de sonhos, né? Então, seja do ponto de vista ali da transmissão, da produção de uma novela, de um telejornal, né? De algum outro programa que seja, enfim. E a galera tem essa visão, só que é uma visão, eu que tô no meio aí há algum tempinho, né? E até os outros colegas compartilham também, ela vem de coisa de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, quando a gente não tinha internet tão difundida, né? Quando o principal meio de comunicação, ele ainda é, né? Mas sumariamente, né? Em todas as faixas etárias, assim, era a televisão. Então, você tinha aquela galera lá que ganhava salários, né? Bagatelas de 100, 200, meio milhão de reais, né? Hoje em dia, existem esses salários aí? Até existem. Mais uma coisa que eu vejo, assim, uma divisão que eu faço na minha cabeça é que tem o artista de televisão e tem o profissional que trabalha em televisão, que são pessoas diferentes, são pessoas diferentes. O artista é aquele lá que tem tapete vermelho, estrelinha na calçada, etc e tal. Agora, os profissionais de televisão, claro, amam o que fazem, né? Você recebe o salário por aquilo que você faz, que é muito bom, é o que paga as contas, mas não tem essa coisa de bolso cheio de dinheiro. Quando eu tenho que viajar pra Jaú, meu amigo Klaus, meu amigo Caio, que é aí no interior de São Paulo, né? Sou nascido e criado em Jaú. Tem que fazer as continhas, quanto que vai dar de gasolina, né? Quanto que tem de pedágio, etc e tal. Não é bem assim, rios de dinheiro, não, viu? Só no sonho. No sonho é.
Eu acho que dá até pra comparar um pouco com um jogador de futebol, né? Que a galera fala, nossa, jogador de futebol ganha muito. É, mas o cara que joga no Jaú...
No 15 de Jaú?
O famoso 15 de Jaú.
É, então... Na Série J.
Então é aquilo, né? Neymar ganha, mas quantos Neymar tem, né?
Exatamente.
Entre todos os jogadores. Então acho que talvez seja mais ou menos por aí, né? Porque tem a fama de ganhar bem e tem a fama de trabalhar pouco também, hein, Murilo?
Pois é.
O cara vai lá na frente da câmera e fala e vai embora pra casa, né?
Pois é. O cara chega, apresenta o programa lá. É. Pô, tem programa aí, cara. Não é o caso, né? Mas tem programa que dura 20 minutos.
Pois é.
É, eu lembro uma época que acho que o Globo Esporte tinha 20 ou 25 minutos e tal. O cara vai lá, apresenta o programa 20 minutos e enche o bolso de dinheiro.
Ganha bem, não trabalha nada, exato, né? Nossa senhora.
Cabe aí uma perguntinha, né, Murilo? O que o apresentador faz quando não está apresentando?
Boa. Olha só, o apresentador, além de fazer programa...
Não.
Opa.
Mas já tá no Only, não?
Pode não pagar rio de dinheiro, mas a situação não tá tão difícil assim, tá? Dá uma segurada aí, eu sou cara de família, né? Eu até me perdi, vou pedir pra você repetir a pergunta, por gentileza.
O que o apresentador faz quando não está apresentando?
Ah, tá, entendi. Bom, por exemplo, no caso do Tribuna da Massa, né? O jornal da hora do almoço, começa às 11h45, vai até 1h30 da tarde. Dá tempo de todo mundo comer tranquilo e ficar bem informado. Eu geralmente chego na TV por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã. E por que isso? Agora que eu tô na apresentação, né? Antes disso, eu trabalhei a maior parte aí em televisão como repórter. Tem um negócio que chama espelho, mas não é esse espelho meu. Existe alguém mais bonito do que Klaus, Caio e eu? É o espelho que a gente, né, dá esse nome aí pra ferramenta onde você organiza os conteúdos do jornal. Aí, então, 11h45 tem a abertura, na sequência tem a escalada ali com os destaques que vão ter no programa, aí tem uma interação pra pedir a participação do pessoal de casa, etc e tal. Então, tudo é cronometrado, né? Tem aquela frase, né, que o pessoal fala, ah, tempo é dinheiro. Em televisão é muito isso, porque desde a reportagem que vai passar ali até o ao vivo com um repórter, um patrocinador, um parceiro que entra ali no programa, tudo é bem certinho, bem contadinho, até porque 10 segundos a mais ou a menos no dia a dia pode até parecer que não faz diferença, mas quando você tá no ar, faz bastante, né?
É, e eu imagino, Murilo, que tem, além da questão do tempo absoluto, tem a questão do ritmo, de você ver como que o ritmo do programa fica bom. Pra não acontecer atrocidades, como às vezes viraliza na internet, de ter uma reportagem sobre a triste história do cara que tá obeso e em seguida entra o patrocínio do funerária. Esses tempos viralizou uma cena dessas. Você fala, não, isso daí é um erro da hora de organizar, né? A editorial, né?
Sem conseguir internação, a obesidade vai ficando cada vez pior.
É um apelo pela vida, a pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo. Agora são 8 horas e 8 minutos, túmulos para obesos. É a novidade num cemitério aqui do Rio.
E não é por mal, né, que pensa assim, cara, por exemplo, o nosso Tribuna ali, né, ele começa 11h45, vai até 1h30. 1h31 você já tem que estar pensando no programa do dia seguinte. Ah, mas não aconteceu nada na cidade, não existe essa de não aconteceu nada, né, você tem o tempo de grade, as pessoas estão querendo informação, você tem que produzir. Sobre chega antes ali, então chego antes, dou uma olhada no espelho, assisto as reportagens que foram gravadas, né, antes de irem pro ar, a gente faz uma reunião de pauta ali, ó, o que que tá rendendo mais, ó, o que que aconteceu nas últimas horas, enfim, né. Então, antes do jornal, eu chego por volta de umas 8h30, 9 horas, até que ele comece, é basicamente essa rotina assim mais interna ali que eu tô ficando de redação. E sobre eventuais situações assim mais delicadas ou constrangedoras, né? Igual indiretamente você casar um assunto com outro que não tem nada a ver, que pega mal, né? Não é por mal, né? Às vezes o pessoal tira sarro, viraliza tal, um monte de coisa, mas não é na maldade, né? Pelo menos eu quero acreditar. Da nossa parte não é, dificilmente acontece, mas quando acontece não é na maldade, não.
Entendi. E você se assiste muito, Murilo, assim, ah, depois que acaba tal, pra avaliar como é que foi, ou já acostumou, já não precisa tanto, como que é?
Cara, sim e não. No começo eu falo 3, 4 anos a fio, assim, que daí eu tava só na reportagem de rua, né? Então tinha minhas matérias ali gravadas, tinha as entradas ao vivo. Terminava o jornal, ou às vezes tava durante o jornal, entre uma entrada e outra, pegava e ia lá no YouTube, né? Que além da televisão fica live no YouTube, no Facebook, Rede Massa Ponta Grossa. O pessoal tá convidado pra dar uma espiada. Então eu pegava, ia lá, olhava, e eu sou muito crítico, cara. Então às vezes uma pequena coisa, uma pequena palavra, assim, eu ficava encanado. E algo que tem bastante peculiar, quando você tá ao vivo, sabe quando você toma um capote de bicicleta que você vê o mundo tá ligado? Mais ou menos como que é, né? Aquela adrenalina. Quando você tá ao vivo, cara, se você travar meio segundo na tua cabeça, a impressão é que, cara, passou 5 segundos. Aí você já fica em choque, né? Então você tem que ter esse controle mental, emocional, mas me assisto bastante. Hoje um pouco menos, por causa de estar numa rotina mais intensa, o programa tem 1h45, né? Então não dá pra todo dia assistir o programa na íntegra, né? Mas pontos específicos, às vezes um comentário de um assunto mais ácido, uma matéria que deu mais repercussão, eu gosto de dar uma olhada assim, não pra me contemplar, mas justamente pra me avaliar, pra ver o que dá pra melhorar, pra ficar melhor pro pessoal que tá em casa.
Tem uma dúvida que eu tenho, toda vez que eu vejo alguém de televisão, principalmente TV aberta, né, sempre se diz que a treta pela audiência é uma pressão grande, assim, né, que se coloca não só no apresentador, mas em todo mundo que trabalha, né, produção, todo mundo fica envolvido com isso. Como é que é pra vocês lá? É uma pressão mesmo, ter que lidar sempre, ah, a audiência tá baixa, temos que pensar em qual foi a pauta da semana passada que foi boa, levantou a audiência e tal, como é que vocês lidam com isso?
Cara, eu vou falar só entre nós aqui, tá?
Fica tranquilo, eu não conto pra ninguém. Tranquilo.
Por exemplo, você pega em grandes capitais, é o caso de São Paulo, né? Então, as emissoras A, B, C, D e E, né? Tem aquela medição, sim, né? Do instituto, né? Que é feita ali por monitor, por aparelho e tal. Então, ali, cara, São Paulo capital, por exemplo, acho que é, além de ser o centro mercadológico, congregar muita coisa ali, essa disputa por audiência lá, rapaz, eu não quero nem imaginar como que é. A gente tem um esquema parecido em Curitiba, são 5 afiliadas da Rede Massa no Paraná. Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba. Curitiba é a nossa cabeça de rede, né? Digamos assim que é a mãezona. Então, lá tem o minuto a minuto, que é o quê? Fica numa telinha lá no switcher, né? Que é a parte do bastidor ali pra fora do estúdio, né? Onde fica sonoplasta, edição de vídeo, áudio, diretor, enfim. Então lá tem um negócio que chama minuto a minuto, em que literalmente mostra minuto a minuto como que tá a audiência de cada programa naquele horário. O apresentador de lá, meu amigo Lucas Rocha, rapaz, ele deve ter, né, bastante comentário ali no ponto eletrônico e tal. Em Ponta Grossa, né? Como é uma praça um pouco mais no interior, né? Embora a cidade aqui tá com quase 400 mil habitantes, né? Mas tem uma configuração, layout diferente. Então onde que a gente se baliza? Comentário em rede social, o que, que viraliza, né? Vai pra outras plataformas, o pessoal espontaneamente faz recorte, isso, aquilo. E aí tem a medição que é feita semestralmente ou anualmente, né? Então, por exemplo, vai sair a próxima agora, eu acho que em abril ou maio. Você só sabe que vai sair em abril ou maio, mas você não sabe quando que vai medir.
Entendi.
Então, por isso, a questão de você sempre estar mantendo os assuntos em alta e priorizando aquilo que é importante, né? Que é o que o povo mais quer saber mesmo. Mas é acirrado, é acirrado. Não vou falar que é uma cobrança ferrenha, meu Deus do céu, eu acordo às 7 horas da manhã. Cara, o que, que a gente vai fazer hoje pra arrebentar na audiência? Porque o trabalho que a gente faz, ele já vem se consolidando com o tempo, né? Então, pra gente é natural você sempre estar buscando uma coisa atrativa e tal. Mas existe, né? Todo mundo tem um pouco, assim, essa autocobrança, né? Você sai numa corrida, você quer chegar em primeiro lugar.
Claro, claro. Mas só de você não ter essa pressão no ponto ali, desse negócio minuto a minuto, assim, acho que já é um pouco mais tranquilo, né?
Às vezes eles falam que vão colocar um minuto a minuto pra cá, eu falo, ô, que legal, bacana. Não, pelo amor de Deus, não coloco, né? Eu falo uma coisa, mas eu penso outra, porque eu sei que a pressão, ela aumenta aí, no caso.
Com certeza.
Pô, não, e esse negócio de, assim, o pessoal que apresenta rede nacional mesmo, fala que às vezes tem três vozes ali naquele ponto, né? Sim, um diretor, sim. Não sei mais quem, falando um monte de coisa ao mesmo tempo.
É aquele vozes da minha cabeça que não tem remédio que resolva, porque elas realmente existem, entendeu?
Pois é. Ô, Murilo, você teve que lidar muito com questão de... Principalmente, eu acho que hoje que você é apresentador, não, mas na época que você foi repórter, era muita mudança, muita viagem? Como que era essa vida aí?
Rapaz do céu, teve uma época da minha vida entre 2017 e 2018, que em um ano e meio eu mudei de cidade, acho que 4 ou 5 vezes.
Rapaz!
Pois é. Eu sou de Jaú, né? Comecei morando em Jaú, trabalhei numa TV em Bauru. Aí deu prazo determinado lá do contrato. Falei, pô, televisão é o que eu amo fazer, né? Não posso largar esse osso, né? Tem que agarrar aí com unha, dente, pelas pernas, braço, o que for. Saí do interior de São Paulo, mudei pra Curitiba, né? Que é a capital do Paraná, que é até onde eu tô hoje, né? De lá eu fui pra Guarapuava, que é no interior também do Paraná. Voltei pra Botucatu, no interior de São Paulo, até que eu recebi o convite e vim pra Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná também. E tudo isso de julho de 2017 a setembro de 2018, sabe? Foi muito rápido, cara, muito, muito rápido.
É, realmente é um choque, porque eu acho que isso é uma coisa até da área da comunicação em geral, talvez.
Sim.
Você não tem o cara, assim, talvez antigamente tinha, né? Mas hoje em dia eu não imagino muito o cara que fala, não, eu tô há 20 anos aqui nessa casa e faço esse trabalho aqui nessa cidade. Eu acho que geralmente não é assim, né, cara? É muito dinâmico.
Ah, sim, é dinâmico, né? O perfil mudou bastante, né? Desde o perfil da dona de casa, do pai de família que vai no mercado, até o perfil de quem assiste televisão, né, o perfil do profissional. E uma coisa, até vocês me permitem aí, nesse meio tempo, que o que que acontece, né? Existiam alguns problemas, alguns entraves, né? Então eu pegava, tinha que mudar de um lugar pro outro. Não era uma coisa, olha só, o mês que vem você pode começar, geralmente, hoje é quinta-feira, você pode começar na segunda, né? Então eu pegava o meu astrão velho, comprei em Pederneiras.
O grande Pederneira.
De um rapaz lá. Eu não lembro o nome, só sei que ele trabalhava como pedreiro, cara, e o carro tava com os pneus careca demais. Tava todo sujo. E aí, primeiro carro, eu encantado com aquele olhinho do gato de botas do Shrek. Uau, esse carro é perfeito, né? Nossa, rapaz do céu, tinha problema pra caramba.
Rapaz, você manda um e-mail pro Luciano Huck, fala que você é jornalista, de repente ele transformava o carro num microfonão.
Opa, boa. Lá no Lata Velha. A minha preocupação é que a lataria eu sei que ia ficar boa. O meu medo era aquele carburador do Toretto, né? Igual teve um cara que já deu entrevista aqui, né? O meu medo era aquele, porque o meu precisava que andasse.
Caraca.
Então eu fazia, cara, a mudança no carro. Pra você ter uma ideia, a primeira viagem longa que eu fui fazer, eu saí de Jaú, fui pra Curitiba, cara. 500 e poucos quilômetros, né? Fui que nem, sei lá, cara, não consigo descrever, assim, a emoção, a adrenalina que eu tava com a mudança toda dentro do carro. Então pensa, cara, era eu no astrão velho, com toda a minha mudança lá, cara. É, documento, roupa, tudo, cara, tudo, indo pra Curitiba sem saber onde ia morar. Então, sabe, nessas mudanças aí, cara, foi um período, assim, bastante bacana, bastante dinâmico. Era mais novo, né? Então, aguentava mais o batidão. E aí, chegou num ponto que eu virei o cara dos pensionatos. Por quê? Porque eu ia pra uma cidade, né? Ah, será que eu vou ficar aqui bastante tempo ou não? Eu comecei a achar pensionatos nas cidades onde eu ia. Uns melhores, outros piores, mas o pior de todos, que eu não posso citar o nome, é o que eu pegava, deixava minha marmita na geladeira à noite, quando ia jantar, os caras do pensionato tinham pego minha marmita.
Canalhas!
Isso era pra acabar, cara.
Canalhas mil vezes! Pô, cara, roubar a marmita do trabalhador é um dos crimes mais hediondos que existem.
Cara, eu não almoçava marmita pra poder jantar a marmita, porque o almoço eu comia umas bolachas lá na redação do lugar que eu tava trabalhando. Os caras pegavam minha marmita da janta, cara. É pra acabar.
Meu Deus. Então teve perrengues, né, Murilo?
Não, teve. Esse pensionato onde a galera pegava minha marmita, eu cheguei lá, era 400, 500 reais por mês, isso 5 anos atrás, né? Era um valor considerado. Pegaram, abriram a porta lá, olha só, esse aqui é o seu quarto, cara. Uma cama
cama de solteiro que não cabia uma pessoa magra. Era muito estreita, cara. Ridiculamente estreita. Um teto de forro de PVC. E aí o quartinho ali que batia sol o dia inteiro. Devia estar uns 50 graus lá dentro. Cara, e uns negócios... Até hoje eu não sei se era percevejo, se era pulga, se era cupim, cara. Mas tava lotado. Daí eu falei, pelo amor de Deus, né? Não por nada, mas não dá pra dormir aqui e tal. Daí eu consegui um outro quarto lá, que daí era uma suíte. Só que a casa era tão velha, cara. E o lugar era tão questionável que, pra você ter uma ideia, eu tomava banho de chinelo e à noite ficava ouvindo barulho de rato. E no Paraná tem problema de aranha marrom, né? Interior de São Paulo, enfim, é escorpião. Pra cá é aranha marrom. Cara, eu dormia com o olho aberto, outro fechado e... Mas sobrevivi. Sobrevivi até então.
Rapaz, e perrengue no trabalho, assim? Que, claro, uma moradia, no fim, você só tava lá por causa do trabalho. Mas eu digo assim, eu, quando eu vejo jornais ou reportagem e tal, cara, acontece muita coisa que sai do esperado, tá ligado?
É ao vivo, cara. Ele faz TV ao vivo.
Ao vivo, pô. A gente faz o programa gravado aqui, Klaus, e já acontece um monte de coisa. É. No ao vivo, cara, não tem o que fazer. Você tá com a sua cara ali. Você chamou a reportagem, a repórter tá lá olhando pra câmera, mas não te ouviu. Fica com aquela cara de merda, e aí você não sabe se você chama de volta pra você. Cara, como é que vocês lidam com isso? Acontece com frequência? Com o tempo você vai calejando? Como é que fica isso aí, cara?
Cara, é o tal do quem sabe faz ao vivo, sabe? No começo, assim, eu lembro, cara, hoje eu apresento todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, quinzenalmente aos sábados ali pra eu ter uma folga também. No começo eu fazia só o programa do sábado, que é o Tribuna da Massa também, mas uma versão especial ali do fim de semana. Era o terceiro programa, cara, que eu ia apresentar, e aí deu problema no TP. TP, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, é o teleprompter, ou seja, eu tô aqui apresentando, na minha frente tem a câmera, embaixo tem um monitorzinho onde é o retorno do vídeo, entendeu? Eu tô vendo ali se tá aparecendo a minha imagem no estúdio, se tá com a imagem lá de fora da reportagem. Enfim, e aí em cima fica o TP, que são as letrinhas ali, os textos que vão subindo. Aí, cara, eu já tinha um medo, uma adrenalina prévia, né? Porque era novidade pra mim, era meu sonho, claro. Tal, sempre quis. Pô, e aí a responsa, né? Como é que você vai fazer? Aqui são pra 80 cidades da região, né? O público potencial deve estar perto de 1 milhão de pessoas, talvez um pouco mais.
Rapaz!
E aí, beleza. E aí a grande questão da televisão, cara, é que os problemas, eles não acontecem às 9 horas da manhã quando você chega lá na redação. O programa do sábado começava 12:30, 12:28, eu no estúdio, com microfone, ponto eletrônico, e escuto do meu editor-chefe. Ô Murilo, hoje vamos de palavra-chave que deu problema no TP, não sei se volta. Tá me tirando, né? Não, é, para de brincadeira, cara. Não, é verdade, é sério e tal. Cara, uma adrenalina, cara, que eu, olha, falando aqui, acho que o que é isso, 3 anos depois, cara, eu lembro do sentimento daquele dia, cara. Então assim, só que daí você tem que contornar, porque o programa ao vivo, né, o Caio comentou aí, você não tem o que fazer. Não tem, viu, vamos pausar aqui, vamos ir pro intervalo, a gente volta e tal. Não, tem problemas, esse caso aí, por exemplo, né, que é uma questão técnica.
Não tem o Silão, ó.
É isso que eu ia falar. Não tem Silas.
Exato, não tem o Silão. Vai, Silão! É! Então, algumas coisas ali, você não tem muito o que fazer, né? Mas principalmente, cara, tentar controlar o nervosismo e a ansiedade, cara. E aí eu tenho um pequeno problema, tenho treinado desde sempre. Quando eu tô nervoso, eu falo rápido. Então, se eu pegar e começar a falar rápido aqui, um monte de coisa, e começar a soltar um monte de né na frase. Ih, rapaz, pode crer que deu problema no TP, que alguém se arrebentou. Tem que tentar contornar, cara, cada situação ali.
É, rapaz, tem perrengues e perrengues. Né? Pra quem vê o cara de terno na TV e fala ali, ó, fácil, né? É fácil, o cara tá ali. Ou fala assim, nossa, é muita sorte, né? Depois que você já dormiu na pensão, já roubaram sua marmita, e aí você chega lá anos depois e tá lá de terno na TV, a galera fala, esse cara aí teve muita sorte.
Quem vê eu hoje trabalhando na TV do Ratinho não sabe que eu tomava banho no banheiro com um rato. Não é verdade? São ratos diferentes, mas, né? Convenhamos aqui.
Cara, por falar em Ratinho, eu queria saber se você já conheceu o Ratinho, se você já conheceu o Silvio. Enfim, o Celso Portioli.
O folclore do SBT.
Eu e o Klaus, a gente nem assiste tanto TV, mas a gente adora essas figuras clássicas do Brasil, né? Esses ícones.
Sim, adoro. Meu sonho é conhecer o Ratinho.
Pô, cara, alguma hora que você vier pro Paraná, nós tentamos dar um jeito. Volta e meia, ele dá um pulinho pra cá.
Porra, rapaz.
O Klaus já apareceu no programa do Ratinho.
Ô, louco, sério? Eu apareci, mas foi aquela participação remota. Sim. Que você mandava um vídeo perguntando alguma coisa pro Ratinho e ele xinga você. Geralmente era assim, né? Aí o pessoal pergunta, Ratinho, onde é que você enfiou aquele cacetete lá, não sei o que. Ele, porque tua mãe e tal. E era assim, era esse o quadro. Ah, o Silas põe o áudio original aí pra galera. O
que tem mais aí? Klaus Aires.
Ô, Ratinho, cada bairro tem um dia certo pra coleta de lixo, né? Que dia que o pessoal passa aí pra pegar seu saco?
Nossa! Então, só o pessoal passa toda segunda-feira. Agora tua irmã pode pegar hoje.
Aí o ratinho, a tua irmã pode pegar hoje. Ah, cara, que alegria. Aquilo pra mim foi o maiores troféus que eu já ganhei na vida. Foi um xingo do ratinho, cara. Que alegria.
Foi um soco no estômago de felicidade, né?
De felicidade.
Cara, vamos lá, Silvio. Silvio, acho que tanto quem é da comunicação como quem assiste televisão, acho que todo e cada brasileiro, cara, se ele pudesse conhecer o Silvio Santos, é uma coisa que ele não iria recusar.
É, eu só não continuo falando que meu sonho é conhecer o Silvio, porque agora ele já tá aposentado, tá lá em Orlando, aí tô querendo ser mais realista, cara. Pois mas é. O ratinho já me faria muito feliz.
Pois é. E o ratinho, cara, essa é a primeira vez que me perguntam isso, se eu conheço o ratinho. Geralmente o pessoal, ah, e aí, você conhece o ratinho e tal? Porque a galera, ah, Murilo, olha, apresenta o programa na TV do ratinho. Na, de certo, ele almoça com o ratinho, né? Sai da TV, vai pra casa do ratinho nadar na piscina, né? A galera às vezes tem essa ideia. Na rua, né? O pessoal, ô, Murilo, tudo bem? Então, pois é, eu precisava que você falasse um negócio pro ratinho. Pô, cara, até tem o WhatsApp do patrão aqui, mas não vou ficar mandando mensagem toda hora, né? Mas eu tive a grata satisfação de conhecer ele, cara, logo que eu cheguei na Rede Massa, que foi em setembro de 2018. Era um sábado, dia 24, 6:30 da tarde. O sol estava... Cara, o pior que eu lembro bem exatamente a cena, assim, o cheiro daquele dia. Parece até diário de adolescente, né?
Eu entendo esse sentimento, cara.
Pois é. Aí eu cheguei em setembro, né? Outubro teve festa aqui na TV, novembro teve... Cara, eu sei que teve festa pra caramba. Eu falei, nossa, me arreguei aqui, né? Sensacional. Em dezembro teve uma festa na fazenda dele, em uma das fazendas que fica lá em Apucarana. Cara, pra você ter uma ideia do naipe da festa, tinha food truck à vontade ali pra galera, tinha show do César Menotti Fabiano, tinha nossa. Balão estacionário pra você subir e fazer uma selfie. Cara, é um negócio espetacular.
Rapaz! Que da hora,
não, sensacional.
Cara.
Muito bom, assim. Não é querer me gabar, mas ó, uma baita de uma festa. E aí ele tava lá, tal. Cara, de coração, não tô falando, ah, não ia estar falando isso porque trabalha na Rede Massa, empresa do Ratinho e tal, não sei o quê. Nada a ver com isso. A humildade do cara.
Que da hora.
Eu falo assim, porque o tanto de gente lá, eu não sei quantas pessoas tinham, mas seguramente tinha mais de 500 pessoas. O negócio open bar, open food, hospedagem pra todo mundo, que era gente de todo o Grupo Massa, né? Então TV, rádio, as outras empresas também. Cara, todo mundo que ia lá pra tirar foto, pra trocar uma ideia, alguma coisa, você via assim, fisicamente, ele tava, pô, cansado, né? Sabadão à tarde, calor, né? Apucarana ali, os lá de Maringá é mais quente. O cara não se desfazia de ninguém, dava pensão pra todo mundo. E foi nesse dia que eu tive a oportunidade de fazer uma revelação pro ratinho.
Rapaz.
O que que você revelou?
Não era um DNA que você levou lá pra ele.
Não. Vixe! É, ô Silão, ajuda nós aí. Era uma revelação do bem. Eu sempre fui SBTista, cara. Então a galera assistia a TV Globinha? Tá louco, eu assistia a Bom Dia e Companhia, cara. A galera tava vendo BBB? Não, eu tava vendo Casa dos Artistas. Exato. Mário Alexandre e Alexandre Frota tretando. Frota pedindo pra sair e voltando.
E voltando, cara.
A única pessoa num reality show fazendo isso. Pois é, eu sou SBTista.
O único eliminado que voltou depois sabendo tudo que tava rolando lá
exatamente.
Fora. E por quê? Porque o Silvio falou, ah, o reality é meu, eu vou fazer as coisas aqui. Volta, o Frota, dá audiência, pronto, aí volta. Sensacional.
Cara, eu torci muito pro Supla, viu?
Cara, o Supla, eu comprei, né? Eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe e meu pai compraram pra mim o CD Japa Girl, música 2, Garota de Berlim, música 7, é sensacional.
É, eu também tinha, cara.
Opa, muito bom. E eu sempre fui bastante SBTista, cara. Daí em casa, tinha uma TV na sala, né? Todo mundo assistia. Aí minha mãe e meu pai tinham uma TV deles lá no quarto. Às vezes tava passando o programa do Ratinho, eu no auge dos meus 7 ou 8 anos, né? Como toda criança, assistindo o programa do Ratinho, né? Afinal de contas, era o melhor programa da TV brasileira, né? Aí o Ratinho às vezes falava, ah, tamo aqui, tamo assado, sim e tal. Na nossa frente só a... Pá, daí saía aquela vinhetinha da Globo. Quando ele falava, na nossa frente só a Globo, rapaz do céu. Mas eu corria o corredor de casa até o quarto da minha mãe pra ligar a TV da minha mãe pra dar audiência pro Ratinho. Porque daí já era duas TV ligadas no SBT.
Entendeu? Sensacional.
Maravilhoso.
Inocência de uma criança, mas eu contei pro Ratinho, ele pegou, me olhou, ele falou, sério que você fazia isso? Eu falei, sério, pior que não teria por que inventar essa história, né? Ele, ô, obrigado.
Eu lembro do Ratinho ligando na Globo, cara, ligando na Globo pra reclamar.
Quando que ia acabar a novela?
Cara, o Ratinho é maravilhoso. Você sabe que uma das coisas que eu sempre quis e eu não tive, o boneco do Xaropinho, cara.
Nossa. Nós ganhamos um no Moída, cara, chegou na caixa postal, foi uma alegria.
Então, mas é aquele que você fala e ele repete, você fala no ouvido dele e ele repete?
Ah, não é esse.
Porque tinha um que fazia isso, cara, eu achava aquilo ali, tipo, um bagulho de... Eu falava, caralho, nós estamos no ano 2040, não é possível isso, o boneco repete, bicho.
Que sensacional. Não, isso é uma coisa que eu já falei aqui no programa e volto a dizer. Pra mim, o Ratinho é o cara que mais faz TV de verdade, TV...
Até hoje, né?
Que diverte, que emociona, tá ligado? Porque no episódio que nós falamos do Lata Velha, eu falei o quanto Sim. eu acho absurdo um apresentador de sapatênis num chão de porcelanato, uma orquestra arrumadinha no fundo, pisar no palco e falar loucura, loucura. Ô, cadê a loucura, rapaz?
Uepa!
Cadê a loucura? Que é isso? Então, cara, eu adoro o jeito que o Ratinho faz televisão, eu adoro o elenco do Ratinho, eu adoro o Faxinildo, eu adoro o Santos, eu adoro tudo aquilo ali,
cara. Sensacional. Cara, eu vou abrir um portal aqui, tipo Doutor Estranho, só pra contar um negócio, que daí rende até, né, de repente, outros assuntos aí, talvez não hoje, mas olha só, uma revelação.
Eita, música de revelação, Silas!
Hoje eu tenho a minha mulher, a minha esposa, e tenho a minha sogra. Minha sogra, que casou novamente, encontrou seu amor, e o amor da minha sogra, que hoje mora fora do Brasil, trabalhava com o Santos quando era jovem, cara.
Eita.
Olha que multiverso que nós entramos.
Grande Santos. Caraca, viu? Cara. Então sua vida, ela está entrelaçada com o destino da SBT. É.
Ah, não colocaria palavras melhores, cara. E só fazer mais uma colocação, mas do Ratinho, né, que eu tinha comentado aqui sobre ele ser simples, atencioso e tal, não sei o quê. Não ouvi pessoalmente dele, mas, por exemplo, hoje na Rede Massa aqui em Ponta Grossa, eu trabalho, por exemplo, com um repórter cinematográfico que trabalhou com o Ratinho lá no início, né? Lá no começo dele na televisão. E ele tinha um programa, não lembro se era de TV ou de rádio, mas que ele fazia em Curitiba, e aí dizem, né? Essa sabedoria popular que um fala pro outro. Que ele pegava e ia pro programa de rádio, vamos supor, pela manhã. Só que às vezes ele não tinha as notícias. Ele passava numa banca de jornal, pedia o jornal emprestado, ia lá, fazia o programa, dava algumas notícias, terminava, voltava, devolvia o jornal pro cara da banca. Às vezes por não ter o dinheiro ali pra comprar, cara, mas pra você ver...
Cara, o cara fazia na raça mesmo.
Sim, de perseverança, cara, entendeu? O cara tem um baita de um patrimônio, tem um império hoje aí.
Que legal.
E suado, né, cara? Suado e não é puxar saco porque esse é meu patrão, mas o cara é bom mesmo, cara.
Que maravilha, cara. E, bom, eu adoraria ficar aqui uma hora falando de Ratinho, mas, né, eu quero saber uma coisa que eu não posso deixar de perguntar hoje nesse programa aqui.
Ai, meu Deus.
Tem alguma reportagem, assim, que você considera que foi aquela que mais te marcou, cara?
Ah, bom, essa pergunta é... Cara, tem que marcaram tanto positivamente, né? Por serem exemplos bacanas ali. Outras negativamente. Vou tentar ser bem breve, né? É uma que me marcou bastante negativamente, cara. Do menininho de 6, 8 anos de idade, que foi morto com um tiro no peito dado pelo tio dele, nossa, que era padrinho dele lá. O cara foi testar uma arma, né? Era um lugar, assim, um pouco mais afastado.
Nossa.
Ele aproveitou lá que tinha uma comemoração, fogos de artifício, foi testar uma arma, matou, acabou disparando acidentalmente contra o sobrinho, né, que também era afilhado dele ali, e matou a criança, cara. E aí, eventualmente você vê, né, acidente, tragédia, isso acontece com o pessoal de todas as idades, né? Mas quando é com criança, cara, com criança é um negócio complicado. E uma outra coisa complicada também é você sentir o cheiro de sangue, mas eu não falo sangue quando você cai de bicicleta, quando você se corta fazendo alguma coisa na cozinha, mas é o cheiro do sangue do ambiente lá, ó, que teve um assassinato, alguma coisa, cara. Teve uma outra, nossa, reportagem que a gente fez, do marido que assassinou a esposa na frente da filha de 2 anos, deu 30 e poucas facadas e a gente,
nossa,
com exclusividade entrou, véio, na casa.
Nossa.
Cara, tava um rastro de sangue. Eu quase escorreguei num tapete do tanto de sangue que tinha embaixo. Cara, demorou uma semana. O cheiro da morte, assim, sair, sabe, cara?
Aí você vê que o trampo é sério, né, bicho?
Sim, sim, sim. Você tá ali pra contar a história da vida real, mas infelizmente nem todas elas têm um final feliz, né? Mas você me permite falar uma reportagem que me marcou positivamente?
Eu já ia perguntar.
Fui fazer uma gravação na região metropolitana de Curitiba. Era um cara lá que ele tinha vendido a empresa, pedido a conta do serviço ali e tal, que ele tinha estabilidade pra mudar pra Curitiba, né? Eles eram lá do norte do Brasil, mudar pra Curitiba, fazer o tratamento dela ali, enfim. Ela tinha uma doença, um tipo de esclerose, né? Era esclerose lateral amiotrófica. Resumindo, o pessoal vai paralisando totalmente. Quando a gente foi gravar na casa da família, a esposa dele só mexia os olhos.
Nossa.
Era a única coisa que ela tinha movimento. E aí, beleza, né? A gente fez ali, né? Pra mostrar o drama ali da família, né? Servir como exemplo, inspiração pra outras pessoas, esse companheirismo, né? Do marido com a esposa, enfim. E até, indiretamente, pedir ajuda, colaboração, né, por conta ali da situação que eles estavam passando, né? Cara, deu no Facebook, tem até hoje essa reportagem aí, até onde eu tinha visto, tinha dado 13 milhões de visualizações.
Caraca, bicho!
Tipo, deu uma repercussão estrondosa, sem impulsionamento, sem nada. Eu tô falando Facebook em 2017.
Orgânico, nossa, né? Nossa, em 2017 esse número é absurdo.
Sim, e aí eles receberam doações, cara, Paraná, do Brasil inteiro, doação da Europa, doação da Austrália.
Caramba, cara!
Então, cara, foi um negócio assim, fenomenal, sabe? sabe? Porque...
Legal.
Não pela questão, ah, vamos mostrar essa história pro mundo, ah, pra ganhar repercussão em cima disso. Não, cara, mas porque o pessoal se identifica, entendeu? Às vezes você tem tanto problema, tanta situação que você não sabe como que você vai resolver. Dependendo, cara, você vê a história do outro, a dor que o teu irmão, teu semelhante tá enfrentando, cara. Aí você vê que às vezes o teu problema é fácil de resolver. Você começa a dar valor pra pequenas coisas, né? Então essa me marcou bastante, assim, positivamente, porque a gente conseguiu, né, retratar esse drama. Eu tinha o viés ali de ajuda. Eles foram bastante ajudados, assim, né? Então é uma forma aí positiva, né? Em meio a tanta coisa ruim que a gente vê, mas uma forma positiva aí da gente demarcar a nossa profissão, né? A missão que a gente tem.
Sensacional, cara. E eu acho legal, cara, essa questão, esse jornalismo verdade mesmo, né? Porque, assim, hoje em dia tem muito, o pessoal chama de jornalismo declaratório.
É.
Que é o cara só dizer assim, fulano declarou o quê? Ou vírgula, diz especialista, ou tipo, sempre tá falando do que o outro falou, aí não tem uma apuração, porque a notícia não é o fato. A notícia é a declaração do fulano. E aí fica aquela notícia meio rasa, e você vê que tem muito jornal que tá embotado dessa parada, assim, tipo, quando você vai ver, mas tem um correspondente no local, tem uma parada, tem uma pessoa que foi, você tenta espremer ali, não sai isso, tá ligado?
É.
E você fica até na dúvida, assim, ah, mas aconteceu, é só um ponto de vista de um lado só da questão e tal. E ainda que hoje em dia politizou, então virou um negócio mais complicado ainda. E eu acho legal isso, cara. Essa parada que você falou, eu não sei onde foi que eu ouvi essa frase antigamente, né? Você falou de sentir o cheiro do ambiente. Eu acho que o bom jornalista mesmo, e tem alguns jornalistas que eu admiro nesse aspecto, é o cara que gasta, além da internet, telefone e sola de sapato, né?
Ah, sim, cara. Isso faz toda a diferença. Eu tenho uma, vou usar o termo vantagem, assim, que eu tô trabalhando em TV desde 2016, mas eu comecei em comunicação em 2011. Eu comecei como estagiário de um jornal impresso em Jaú, interior de São Paulo. Então, era no bloquinho, né? Era na saliva, na sola de sapato e tal. Claro, a partir do momento que você se dispõe a trabalhar com comunicação e principalmente com o jornalismo, você já tem que ter esse feeling, né? Você já tem que ter essa postura de ser questionador, de ser curioso, de buscar inventar, no que eu digo, no sentido não inventar um conteúdo, né? Mas inventar de se inovar, de se reinventar, né? Por exemplo, todo ano você tem a Páscoa. A Páscoa tá chegando. Todo ano você vai ter reportagem de Páscoa, tá? Mas o que eu vou fazer esse ano que vai ser uma abordagem diferente do ano passado que vai levar informação?
Eu tenho, né, uma sugestão. Faz a comparação do preço do ovo de Páscoa com a barra de chocolate.
Ah lá, ninguém aguenta mais.
Ninguém nunca fez.
Inédito.
Ninguém aguenta mais. E no Natal também, as pessoas que chegam em cima da hora pra comprar presente tem muita fila. Você fala, pô, bicho, tanta coisa, é a data cultural mais expressiva do Ocidente inteiro, tá ligado? Mas não, vamos falar de novo da senhora fulaninha que pegou uma fila e agora passa perto, né, senhora? E daí falou, pô, podia variar um pouco, né?
Pois é, tem alguns clichês, assim, alguns clichês, mas eu concordo com você, Klaus, Caio, né? Você tem que ter essa questão de ir além, né? De se aprofundar mais. É, na reportagem, uma coisa assim que eu sempre busquei fazer nas minhas matérias, o pessoal, quando ia editar os meus VTs, né? As minhas reportagens ali, até brincava, ih, tá vindo um relatório do Murilo, tá vindo um calhamaço de folha, né? Por quê? Porque eu deixava bem, ah, não, ó, usar essa imagem, esse trecho de entrevista, pegar tal coisa, aqui dá pra colocar um efeito sonoro ali, destacar isso, aquilo, bem detalhadinho, cara, porque eu acho que hoje em dia, cara, a gente tá numa sociedade que é tudo tão corrido, tão superficial. Você foi perguntar pro pessoal de casa que tá ouvindo, quando que foi a última vez que você parou pra olhar pro céu à noite pra ver como é que tava a lua? Cara, nem isso a galera faz, entendeu?
É, então.
Então, na correria ali, pô, você tá almoçando, você parou ali, tá assistindo uma televisão, você vai ficar bem informado? Vai ficar, mas não só superficial, entendeu? Vou levar a informação, você vai construir sua opinião, ela pode ser favorável, pode ser contrária, pode ser neutra, mas, na minha parte, você não vai falar que você não teve a informação, porque a informação você tem.
É, isso é muito legal, cara. Quando vai até o local, quando traz os dois lados, tipo, lados opostos, né, de uma...
Ah, sim,
de uma questão polêmica e tal.
É a premissa ali, né?
Eu acho que o público tá carente disso, cara.
Sim.
Eu acho que o público tá carente disso. No entanto, a gente vê na podosfera aqui, né, como dizem, tem aumentado aí o consumo dos podcasts de true crime, que aí o cara vai ficar, tipo, 6 episódios super detalhando um único caso, tá ligado?
Desvendando ali.
E aí eu penso, cara, se tem público pra isso ou pra consumir livros que falam de casos específicos, é o livro da Richthofen bombou aí esse tempo.
Sim.
É porque a população tá carente mesmo de matérias que aprofundem mais um pouco e que não seja sempre aquela coisa da polêmica da semana, polêmica da semana, polêmica da semana, e repete a mesma coisa em todo lugar. Semana que vem já tem outra e a gente já esquece, entendeu?
Exatamente.
Eu acho que muita gente ainda gosta desse jornalismo raiz, né?
Que bom, que bom. Fico feliz.
Inclusive, um cara que eu admiro também disso é o Cabrini, né, cara? O Cabrini faz um trabalho bem legal nesse aspecto, né?
Cara, Roberto Cabrini é uma escola em forma de profissional, né, cara? É um cara assim que se criou fazendo esse jornalismo investigativo, né? Fez cobertura de guerras, viajou o mundo inteiro, assim. E é o tipo de jornalismo que eu não vou falar, nossa, eu tento copiar Roberto Cabrini, né? Mas em várias reportagens assim, né? Ou às vezes, se pegar, entrevistar entrevistar alguém ali que é suspeito de alguma coisa, o advogado que vai dar versão, assim e tal. Já aconteceu por mais de uma vez de eu antes, assim, visualizar a pauta, né? Que é o documento que você tem ali com algumas informações antes de fazer a gravação. Olhar assim e falar, ah, não, ó, essa matéria aqui eu vou fazer um estilo Cabrini.
Boa.
Né? A gente até brinca, pensa assim, né? Mas que é um bom sinal, né? Sinônimo ali de aprofundamento e tal.
E o que eu acho legal do Cabrini é que ele encontrou, assim, um meio termo de uma coisa que deve ser muito difícil de achar o meio termo, que é de você questionar mesmo, tipo, incomodar o entrevistado quando é preciso, mas sem querer aparecer mais que o entrevistado também.
Ah, sim. De forma absolutamente respeitosa, né?
De forma respeitosa. Então, tipo, eu percebo que ele não tem esse estrelismo do tipo, eu vou lá lacrar pra cima desse cara, mas ao mesmo tempo ele não deixa de fazer perguntas que é o que a sociedade tá curiosa pra saber.
Sim,
tá
com certeza.
E ele sabe conduzir, assim, de uma forma que eu acho invejável mesmo, cara. Eu queria ter essa habilidade, né? Esse jogo de cintura.
Sim, é uma preparação, um estudo, uma memória, né? Você pode ver que principalmente o entrevistado fica mais desconcertado. Ah, não, essa parede aqui é da cor branca. Ah, tudo bem, é da cor branca, tá? Tá, mas há duas semanas você falou que ela era da cor preta. E aí?
Ele tem...
Né? Tipo assim, às vezes ele pega ali, né? Usando um exemplo bem hipotético assim. E eu não sei, cara, se dá pra comentar uma coisa até com base no que você falou aí.
Claro, manda bala.
Claro, claro.
Você comentou isso aí de... Ah, que ele não é um cara que quer se aparecer mais do que o entrevistado, mais do que a notícia. Cara, essa é uma situação que eu acho assim... Delicada. Não deveria existir, mas existe... Peço desculpa aos meus colegas de profissão que não se enquadram no que eu vou falar. Mas, cara, tem gente que às vezes tá trabalhando ali numa reportagem ou numa apresentação. Isso, cara, é nível de Brasil, é nível de mundo. Opa, apareço na televisão. Vou empinar meu nariz porque eu sou melhor que os outros. Cara do céu, pra quê? Uma coisa que eu falo, assim, né, que a galera, às vezes, tal, mas você pega e conversa com todo mundo e tal. Cara, primeiro porque é do meu jeito, né? Eu sou assim e tal, converso, brinco com todo mundo. Segundo, que você tá fazendo ali um material justamente pro pessoal assistir, né? Então você tem ter esse carinho com o seu público. E terceiro, cara, você ter um microfone, seja na mão, seja colocado ali na tua roupa, não te faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Te dá a missão de você ser a voz daquela pessoa que não tem. Então, se tem uma coisa que eu não gosto, rapaz do céu, se o Ratinho tivesse aqui, ó, ia bater com o cacetete, é de gente que se acha só porque aparece na TV. É legal aparecer na TV? É claro que é legal. Mas, cara, subir na cabeça é um negócio que é tipo aquele porco que cozinharam lá no mercado, que deu tudo errado lá, que o gerente tava dando pitaco. É abominável, abominável.
Ai, cara, sensacional. Que legal que você virou um ouvinte nosso aqui mesmo, hein, cara?
Cara, com certeza. Comentei com o Klaus outro dia, Caio, que às vezes eu tô na academia, tô ouvindo, eu sou obrigado a pausar o podcast pra não cair na esteira, pra não tropeçar, porque eu começo a dar risada do nada, cara. É sensacional.
Maravilhoso.
Então, ó, Murilo... Só me resta agradecer demais pela sua participação aqui no programa. A gente já tá um pouco em cima da hora. Mas, nossa, eu nem senti passar, velho. Por mim, a gente continuava esse papo aí. E digo mais, tá convidado a voltar desde já.
Boa.
Vamos marcar uma outra ocasião aí pra gente fazer uma parte 2.
Ó, não fica convidando por educação que eu volto, hein, cara. E é bem capaz de eu te cobrar.
Não, educação a gente nem tem, Murilo. Aqui é sincero.
Bom, Klaus, Caio, né, o pessoal que tá nos ouvindo aí de todo o Brasil. O Silas também, que trabalhou aí na edição. Só tem agradecer pelo convite, pelo carinho. Me senti lisonjeado. Não vou falar que tô de terno completo, porque tá calor aqui, mas tô de calça, tô de camisa, porque embora o pessoal não esteja nos vendo, é o carinho, assim, o reflexo do agradecimento, né? De como que eu me senti lisonjeado ao ser convidado aí por vocês. Então, brigadão do fundo do coração. E como eu sempre falo em todos os programas, pessoal, né? Vocês aí, quem tá nos ouvindo, fica com Deus e a gente se vê por aí.
Boa. Ah, que maravilha. Muito obrigado, Murilo. O prazer é nosso e... Antes da gente fechar aqui, é claro, eu preciso agradecer a essa galera que sustenta aqui o programa, viu, Murilo? Porque a gente tem a nossa galera, a nossa...
Com certeza.
A nossa panela aqui, que são os nossos heróis, né? E nesse momento, o que acontece? A galera que está assinando aqui o programa, você entra lá em doisempregos.com.br, aí você apoia o programa. Além de ajudar a gente a continuar levando esse conteúdo gratuito aí para as timelines de todo mundo, você ganha um cupom secreto que dá 25% de desconto na loja inteira da basicamente.com, pra você usar quantas vezes você quiser, mas esse cupom é agressivo, 25% é agressivo.
25% tá bom.
Mas é um cupom só pra panelinha. Boa. Então você tem que ver se é nosso apoiador, e não basta isso, tem outra coisa, né, Caio?
Exatamente, porque aí, se a galera assinar o plano Você é Louco, Klaus, que é de 100 reais, na hora você já leva uma camiseta da Basicamente.
Na hora.
Então, cara, vale muito a pena, a gente até vai mudar o nome do plano, né, Klaus? Não é mais Você é Louco, é Você é Sensato, porque...
Você é sensato.
Faz muito sentido você assinar isso, porque é praticamente o mesmo valor que a camisa custa lá no site. O que você vai estar pagando aqui pra gente, e você leva ela de graça pra sua casa, a camiseta da Basicamente. Então, meu amigo...
E digo mais, os preços variam um pouco, às vezes tem algum desconto lá no site, mas eu tô olhando agora aqui no site, o preço cheio de uma camiseta modal tá R$109,90,
Caio. Acima, né?
Então, você vai... Amigo, assina aqui que você vai ganhar, entendeu? Vai sair mais barato pra você. Você ainda vai ter o cupom de 25% de desconto se você quiser comprar outras coisas lá. Então, tá imperdível. Ainda vai fazer parte do nosso grupo secreto, onde rola muita fofoca, viu?
Boa, boa. Então, vamos agradecê-los, né, Klaus? A lista não para de crescer. A gente agradece aqui o pessoal do Plano Patrão, que tem lá Leandro Nunes, Rafael Preima, Rafael Cardoso e Arthur Gomes. Mas também tem eles, né, Klaus? No Plano Você é Louco.
No Plano Você é Louco, nós temos o Tarcísio Escora, o Thales Toste, a Giovana Zag, Ariel Uilon, Vinícius Samuel, Benhur Brião, Jimi Hendrix, Josenaldo Nascimento, Danilo Naves, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Henrique Hartleben, rapaz, você me enrola, Henrique Starosky, chamou pro último nome, eu sempre me enrolo com o Henrique, coitado dele. O Luca Prado, a Débora Diniz e o Roberto Furutani, que já ganharam camiseta, quer dizer, quem não ganhou ainda vai ganhar.
Vai
Fica
chegar.
De olho aí na sua, no seu spam do e-mail, tá bom? Pra você receber o seu formuláriozinho aí, você já vai falar o tamanho, o endereço e vai receber na sua casa. E aproveitando, né, a presença do Murilo aqui, faz tempo que a gente não faz isso, Caio? Você poderia mandar um beijo na boca por áudio pros nossos assinantes?
Eu?
É.
Nossa, tá.
A pessoa nunca sabe o que fazer.
Só pra constranger o convidado.
Tá, deixa eu me concentrar. Eu quero falar agora especialmente com você, que é assinante do Dois Empregos. Independente se você é patrão ou se você é louco, um beijo bem molhado nessa tua boca, tá bom? Ainda mais você usando essa camiseta da Basicamente, fica sensacional.
Rapaz, eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Não sei você, Cláudio.
Aquela roçadinha de barba no pescoço. E agora eu não sei mais o que falar, rapaz do céu.
Não, mas entregou bem, muito mais bem. Que esperado.
Só antes de eu me despedir, eu tenho que fazer um convite pra vocês. Pesquisem aí Galã do Amor. Galã do Amor no Instagram, coloque em vídeos. Você vai ver a minha referência pra fazer essa voz aqui.
Bom demais. Aliás, Murilo, tem algum Instagram, alguma coisa aí também pra passar aqui pra galera de saideira?
Oh, tem sim, cara. Agradeço aí pela oportunidade. Murilo Barbosa TV. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Murilo Barbosa TV, onde você colocar, até no Serasa, você vai achar meu nome lá.
O programa é o Tribuna da Massa e você procura então aí nas redes sociais Murilo Barbosa TV. Obrigado mais uma vez, Murilo. A gente vai encerrando por aqui. Eu adorei o beijo na boca por áudio semana. Mandou, como diria o sonoplasta do Rodrigo Faro.
Ele gosta! Valeu, galera. Obrigadão.
Valeu!
Valeu!